Damos início a uma edição de Falar Claro, esta segunda-feira, esta noite com José Vera Jardim e Diogo Feio. Boa noite a ambos, obrigado
boa
Diogo
noite,
Feio pela
noite.
Sua presença mais uma vez neste programa. Começa inevitavelmente teríamos...
um momento muito habitual.
É verdade.
Obrigado,
felizmente.
Por...
Não, com certeza, porque enfim, as conversas consigo são sempre interessantes também, sem menosprezo, obviamente,
para o Moraes Sarmento.
Para o Dr. Moraes Sarmento.
Muito bem. Inevitavelmente, antes de qualquer questão política interna, emerge a questão dos atentados de Paris e começo, como é tradição no Falar Claro, pelos convidados, Diogo Feio. Em relação aos atentados de Paris, já alguns dias depois, tendo em conta a resposta francesa, o discurso de François Hollande, o que é que gostava de sublinhar com esta poeira um pouco mais assente sobre... enfim, os dados de base para comentar, nomeadamente ao nível da investigação policial, mas sobretudo a resposta francesa e a resposta política.
O que é necessário é uma resposta forte em relação a estes factos, estes incidentes verdadeiramente lamentáveis e uma grande capacidade de adaptação. Eu quando digo adaptação não é propriamente na vida das pessoas, que essas têm que manter para maior das normalidades, como é evidente, mas adaptação em relação à política externa. Ainda hoje tive a oportunidade de ouvir o Presidente Hollande falar numa reunião que juntava todo o Parlamento, por assim dizer, as duas câmaras, e referir a necessidade de ter uma posição que, no fundo, fosse coordenada, quer com o Presidente Obama, quer com Vladimir Putin. E durante algum tempo a Europa falava em relação à Síria e em relação à Rússia e à sua posição sobre a Síria numa posição de antagonismo. Acho que se está a acertar agulhas em relação a essa matéria. A grande questão que vem da Síria é evidentemente a do Estado Islâmico, com uma nova forma de guerra. Tem-se falado muito do termo guerra. É uma guerra urbana, é uma guerra baseada no terrorismo, muito ágil, que necessita, evidentemente, também de uma resposta ágil e não convencional. E é por isso que hoje há grandes desafios que a Europa tem pela frente. Um deles, curiosamente, tem a ver com uma questão orçamental, mas não é na lógica a que estamos habituados. É que nós temos que olhar... para os orçamentos da defesa e da segurança interna de um outro modo. Será o crescimento desses orçamentos, será a segurança que curiosamente vai defender a liberdade de circulação que tem sido uma base na Europa, porque se não tivermos uma resposta nessas duas vias, a liberdade de circulação corre um sério risco a um conjunto de capitais europeias. A nossa civilização corre também um risco e é preciso, de todo modo, intervir com, politicamente, uma grande união europeia quanto a estas matérias, com uma ligação também com os Estados Unidos, com uma ligação com a Rússia, porque este é um grande desafio que temos pela frente e que nos deixa perante a necessidade de tomarmos atitudes diferentes com aquelas que têm sido tomadas até agora.
José Vera Jardim, manchete desta terça-feira do Libération, apresenta François Hollande no púlpito, onde discursou esta tarde, e a frase, o estado de emergência permanente, que dá um pouco a ideia daquilo que espera os franceses nos próximos tempos. A questão é se é sustentável também viver sob este capacete de ameaça.
Sim, o François Hollande constante. Pediu perante... o Congresso, porque foi a Assembleia, foi, digamos, para os nossos ouvintes perceberem, o Parlamento e o Senado francês em conjunto, portanto, são ocasiões raras em França, porque são duas câmaras distintas, que nós não temos, foi uma comunicação, e o que ele anunciou foi 3 meses de estado de emergência. 3 meses de estado de emergência é uma coisa enorme, efetivamente. O estado de emergência, para que as pessoas percebam, é uma coisa muito rara de acontecer nos países, estado de emergência, estado de exceção, etc., que tem, enfim, determinadas condicionantes, muito, muito, muito duras, porque o estado de emergência é um estado que pode, por exemplo, fazer suspender um conjunto de direitos, por exemplo.
Direito de manifestação, por exemplo, a questão do recolher obrigatório.
Sim, sim, obviamente. É evidente que penso que não se irá, talvez, chegar aí, penso que não, não porventura não será justificado, mas para dar uma ideia da gravidade da situação. Eu estou de acordo. O que há neste momento, o que houve em França, foi um ato de guerrilha urbana. De guerra urbana, portanto, mais do que... Por isso é que ele é diferente, por exemplo, do que houve quando foi o Charlie Hebdo, porque o Charlie Hebdo foi uma operação contra determinada revista e determinados redatores, etc., como alvo. Não estou a dizer que seja menos grave, obviamente, que é gravíssimo. Estes graus de gravidade aqui são muito difíceis de pôr. É a vida das pessoas, é os direitos das pessoas, os direitos fundamentais das pessoas, desde logo a vida, o direito à vida que estão em causa. E, portanto, mas este é um ato diferente, porque é um ato de guerrilha urbana. E este ato não vem isolado. Atenção, este ato segue-se à queda do avião russo, que foi reivindicado também pelo Daesh. Eu não gosto de lhe chamar Estado Islâmico, porque se chamar-lhe Estado Islâmico é dar razão a eles próprios. Sim. Tem sempre que se pôr antes auto-intitulado Estado Islâmico. Eu não gosto de lhe chamar o termo árabe, que é Daesh, que eles não gostam, e até por razões de a que é que isso está ligado, etc. Mas, portanto,
isto vem no enquadramento, no fundo, o Dr. Vergem está a sublinhar isso.
Bem, e há dias tinha havido uma operação, também com dezenas de mortos, no Líbano. Até os libaneses se queixam também, queixaram-se de que não teriam sido naturalmente objeto da atenção dos europeus sobre o que se passou no Líbano. E digamos com alguma razão, porque para nós o que se passa longe... todas as semanas no Iraque, etc., há operações deste tipo de terrorismo, mas agora foi dentro da nossa casa, foram na Europa, na nossa casa. Eu gostava de insistir nisto, porque nós estamos a olhar para a França, é evidente que a França sofre também da sua coragem. Sofre pela sua coragem. É bom também que isto seja dito. Porquê? Porque a França esteve na primeira linha da luta contra o terrorismo. Quem é que foi para a África, para o Sahel,
para o Mali,
com tropas, no terreno, como se costuma dizer agora, as botas no terreno? Foi a França. Quem é que esteve na Operação Líbia? Muito discutível, é certo, que deu os resultados que deu, a França. E, portanto, a França tem dado aqui, efetivamente, um exemplo de coragem na luta contra o terrorismo. E está a pagar um preço.
Mas quando Hollande fala em ato de guerra ou declaração de guerra...
Sim, porque é isso que eu disse, é uma guerrilha urbana, é um ato de guerra contra um Estado.
Certo é
porque
que
já não é a guerra clássica,
não é
um
guerra
Estado declarar a guerra.
Entre Estados, não é?
Não é a guerra entre Estados, mas é um outro tipo de guerra. É evidente que eu, quando ouço falar de guerra... Lembro-me sempre do Bush e da invasão do Iraque.
Guerra contra o terror.
Pois, guerra contra o terror. Mas, enfim, eu acho que, apesar de tudo, há uma diferença entre a intervenção de Bush e a intervenção de Hollande.
Doutor, eu percebo que a questão do autodenominado Estado Islâmico, obviamente, é a forma
bem,
como...
Vocês chamam-lhe como lhe chamar.
Não, mas o meu ponto é este. A guerra é declarada nos termos clássicos entre Estados,
claro,
não é?
Claro.
A verdade é que a primeira coisa que a França fez do ponto de vista de retaliação direta foi bombardear posições numa geografia onde o Estado Islâmico se quer instalar como
no
Estado.
Centro, no centro, em
como
Raqqa.
Estado, não é?
Em Raqqa,
como
que
Estado.
É, digamos, a capital, entre aspas, do Daesh, não é? Agora, também é preciso vermos aqui outra coisa. Eu chamei a atenção para estes três atos seguidos, e outros haveria, tentativas, aliás, porque há muitas tentativas que nós não sabemos, não tomamos conhecimento, que foram desativadas pelos serviços de informação, pelas polícias, etc. Mas o que é que se passa aqui? É que há, como um autor que eu muito prezo, francês, que analisa muito estes fenómenos, há uma passagem do Rubicão, há uma passagem para o lado de lá. O Estado Islâmico até agora, o Daesh, estava limitado à Síria, a certas zonas da Síria, Iraque e Líbia também, onde tem bases importantes, atenção à Líbia, porque não é apenas a Síria, fala-se muito na Síria e no Iraque, mas também na Líbia, mas também no Egito, no Sinai, sobretudo no Sinai. Exatamente. Mas a verdade é que o Daesh tem retrocedido, não tem avançado naquilo que eles queriam que fosse o califado que consistia fundamentalmente, inicialmente, no território da Síria e do Iraque. Não, é? Não tem avançado e, portanto, há aqui uma mudança estratégica do Daesh que é visível em todas as pessoas que eu li e que são estudiosos deste fenómeno e que nós temos que enfrentar com muita coragem e com coordenação, como já disse o doutor Diogo Feio, porque a Europa parte sempre com atraso. As coordenações entre as polícias são más, entre os serviços de informações são maus, etc. Tem sido sempre assim. E aquilo que eu posso desejar é que desta vez, finalmente, depois de tanta desgraça que já se passou na Europa, dados de terrorismo, não podemos esquecer, Madrid, Londres, etc., não foi nessa altura, não era naturalmente o Daesh, eram outras forças terroristas. Espero que desta vez haja uma atitude coordenada, consequente, e que se possa finalmente chegar a acordo entre as grandes potências, e entre a Europa, os Estados Unidos e a Rússia, sobretudo, é o que está aqui fundamentalmente em causa. Há bons sinais disso, mas estamos ainda longe de chegar a um acordo. Vai haver uma reunião entre Hollande, Obama e Putin. Vamos ver se daí sai um acordo para enfrentar este problema, que não se resume ao Daesh. A situação é altamente complexa, porque tem Assad, da Síria, tem o problema curdo, tem a Turquia, tem muitas cambiantes.
Diogo Feio, é preciso abdicar de algumas liberdades para a defesa da nossa Europa?
Vai ser preciso defender a liberdade essencial, que é o direito à vida, o direito à tranquilidade na vida nos nossos estados, nas nossas cidades, nas nossas vilas, nas nossas aldeias. Isso vai ser verdadeiramente essencial. E, se necessário for, repensar um conjunto de políticas para preservar essa, mais que não seja durante este período, isso será um passo positivo.
Sim, mas a questão em cima da mesa é sobretudo Schengen, não é? E a liberdade de circulação na União Europeia.
E se calhar, para se defender a liberdade de circulação, vai ser preciso olhar para a política de fronteiras neste preciso momento e fazer a distinção entre aquilo que é totalmente diferente. Falo em situações de asilo, falo em situações de refugiados, falo em situações diferentes de imigração económica e noutras que são as do terrorismo. E tem que se atuar em relação a esta matéria.
Mas atuar em que sentido?
O sentido vai ter que ser o de haver um grande acordo entre os Estados dentro da União Europeia, porque muitas vezes se refere à União Europeia como um gigante económico, também não tem sido um anão político, não é? E na política de segurança e de defesa vai ter que haver uma aposta muito grande no plano político, no plano orçamental e na demonstração aos cidadãos de que é necessário fazer essas apostas. O discurso vai ter que obrigatoriamente virar-se para aí. E esse discurso vai ter que se virar para essa vertente de uma forma constante. Porque agora, todos nós, com grande facilidade, temos um acordo em relação a estas matérias. Mas, entretanto, as coisas passam. E assim tem sucedido.
Não há muito acordo ainda. Não, por exemplo, sobre o caso de fazer, por exemplo, em relação às fronteiras, em relação a Schengen. O que há mais acordo é no sentido de reforçar as fronteiras externas da União Europeia e não as propriamente internas na liberdade de circulação.
Já viu a quantidade de Estados neste momento que estão com as suas fronteiras reativadas dentro da União Europeia?
Mas não foi por causa disto.
Alguns com muros.
Mas não por causa do terrorismo.
Mas ouça uma coisa, mas a realidade é esta. E temos que a tratar de uma forma que seja a correta, porque se eu discordo totalmente de muros que sejam construídos em relação aos refugiados, já sou totalmente favorável a uma posição coordenada entre forças de segurança para atacarem este fenómeno do terrorismo.
E discorda das ligações que são feitas às vezes sobre migrações e terrorismo?
Ou seja, acho que temos que nos centrar naquilo que é o essencial em relação a esta matéria da defesa, que é evidentemente o terrorismo, e tem que se atuar em relação a essa vertente que hoje nos está a bater à porta de uma forma dramática. E atenção, com dados que são alguns deles sistemáticos. Nós não nos podemos esquecer, como aqui foi referido, aquilo que sucedeu no Líbano, e o Líbano também faz parte do mundo, e há bem pouco tempo um atentado a um avião a partir do Sinai. E, portanto, com a dificuldade que hoje existe de fazer uma intervenção apenas baseada nas forças militares, vai ter que se juntar todas elas, porque esta forma de guerra é totalmente distinta de todas aquelas que temos até agora conhecido.
Deixe-me ir um exemplo para tentar perceber algumas das suas opiniões. Por exemplo, em cima da mesa uma versão francesa do chamado ato patriótico que aconteceu nos Estados Unidos, que os Estados Unidos consideraram essencial para fazer o combate e a defesa do seu solo, não terá que ser, não teremos que chegar a esse ponto, ao nível da supressão de liberdades?
Não, eu, patriótico ato, eu nunca concordei com ele, porque era uma intromissão brutal nos direitos dos cidadãos.
Os Estados Unidos escutas, argumentam, etc., que isso foi fundamental.
Bom, mas vamos ver. É preciso garantir a segurança dos cidadãos europeus. Isso é preciso. E também é preciso calar os extremismos. São duas coisas. E o caminho não é largo, é estreito. Porque, efetivamente, nós já começámos a ouvir as intervenções dizendo que parava a imigração toda, é a direita francesa, a extrema-direita francesa, mesmo os seus colegas no PPE, alguns deles também não têm dado grandes exemplos, porque são os construtores de muros, alguns deles. O senhor Sarkozy veio falar em que punha as pessoas suspeitas de ligações a entidades que pudessem, enfim, fazer atos de terrorismo.
Alguns governos do leste europeu levantaram essa questão.
Com pulseiras eletrónicas, etc.
Novo governo da Polónia.
E, portanto, há aqui um caminho estreito. Há, efetivamente, um caminho estreito. É sempre estreito este caminho que põe em causa, que põe em confronto a liberdade e a segurança. É sempre. É sempre um caminho que tem que ser tratado com pinças, digamos. Não tratar com pinças é, por exemplo, a intervenção do candidato republicano nos Estados Unidos, que diz que se as pessoas que estivessem no Bataclan estivessem armadas, isto é para dar o exemplo extremo, não é? O exemplo extremo. Mas depois há, naturalmente, que, designadamente no que diz respeito às chamadas fronteiras externas da União, porque o espaço Schengen, na liberdade de circulação, é uma conquista, digamos, da nossa, da cultura europeia recente. Recente, sim, é verdade, recente. Mas já faz parte da nossa cultura já. Nós já sabemos que não há fronteiras, que podemos passar livremente de um
e
país
qual
para
é
outro.
A maior imperfeição e, portanto, ou a maior fragilidade do espaço Schengen?
Eu acho que são precisamente as fronteiras externas da União. E é aí que é preciso. E até, desde logo, a Turquia e o Líbano. Porque a Turquia e o Líbano são os dois países em que a gente muitas vezes não pensa que mais acolhem refugiados da Síria. Milhões, 1 milhão e tal na Turquia e quase 1 milhão no Líbano, que estão lá. E é preciso atuar aí para evitar aquilo que surpreendeu a Europa. Também é surpreendente que tenha surpreendido, que foi esta avalanche de refugiados, verdadeiros refugiados, e também misturados com eles, obviamente também, imigrantes económicos. E, portanto, é preciso distinguir as duas coisas e é preciso, como se está a fazer em alguns países, acho que houve, no início, uma certa euforia de alguns países, designadamente, por exemplo, da chanceler Merkel, que teve um ato de generosidade, mas que não pôs um mas a seguir, quer dizer, e, portanto, as coisas não tiveram um tal ritmo que ultrapassaram a capacidade dos Estados terem um mínimo de controle sobre as entradas das pessoas, o alojamento das pessoas, o direcionamento das pessoas, o apoio às pessoas. Não há Estado nenhum que possa, de um momento para o outro, em semanas, acolher 800 mil pessoas, por mais forte que seja, nem que seja a Alemanha. E, portanto, isso, enfim, a Europa foi surpreendida. Nós já estamos habituados a que a Europa seja surpreendida, infelizmente, porque é um mecanismo muito pesado de decisão, e acho que chegou à altura, olha, porventura, isto fará bem à Europa. Sabe que às vezes das desgraças, das tragédias, tiram-se lições de tal ordem que é possível que a Europa passe a reagir não só a isto, mas a outros fenómenos, de outra maneira, de uma maneira mais consequente, para que daqui a 3 semanas já ninguém fale nisto e já se tenham todos esquecido das medidas que estavam projetadas no plano financeiro, por exemplo, para evitar o financiamento do Daesh, etc, etc, etc. E, portanto, é esse o meu... Eu estou convencido que desta vez, ça va, para usar um termo francês, isto vai, mas, enfim, nós sabemos o peso que tem a Europa, os contrastes que tem a Europa, contrastes políticos, contrastes entre países que pensam de diferente maneira e defendem os seus interesses dentro da União, às vezes de uma forma muito egoísta, e, portanto, o que eu espero é que seja possível tomar as medidas que tragam segurança aos cidadãos, naturalmente com o mínimo de sacrifício de direitos fundamentais.
Já deveria estar pensada uma reunião do Conselho Europeu.
Já está, mas está pensada para daqui a 8 dias.
Pois, mas quer dizer, já deveria estar... Eu acho, não compreendo porque é que ela ainda não se deu, quer dizer, é um tema das maiores urgências e os líderes, chefes de governo, já deveriam ter reunido desde a passada sexta-feira, infelizmente ainda não se deu esse passo.
Não, já acho que já está marcada uma reunião. Sim, mas só marcada mais. Uns dias já, bem, é assim.
Últimos 10 minutos do nosso programa para a atualidade nacional. Diogo Feio, ficou surpreendido com esta alusão do Presidente da República aos seus 5 meses em gestão, à frente de um governo de gestão em 1987, numa altura em que, neste momento, o tempo é de novo do Presidente, que aliás não tem tempo para decidir, não tem nenhum prazo propriamente constitucional para decidir sobre esta matéria.
Eu achei muito interessante a referência a 1987 e já vou explicar porquê, é por um tema, ou por uma razão que até agora tem sido muito pouco referida. Esta é a altura para relembrar que o nosso sistema constitucional, o nosso sistema de governo, é um sistema semi-presidencial. Ele já teve algumas variantes, inicialmente com uma marcação excessivamente presidencialista, nos tempos do primeiro presidente eleito, o general Ramalhães. Depois teve um maior equilíbrio parlamentar e agora parece existir uma vontade por parte, desde logo, do Partido Socialista de o tratar como se do sistema parlamentar puro fosse. Não é. O Presidente da República tem, relativamente à nomeação do Governo, um papel próprio. É ele que, cumprindo 2 requisitos que vêm previstos na Constituição, primeiro, ouvir os partidos políticos representados na Assembleia, segundo, ter em conta os resultados eleitorais, é ele que deve nomear o Primeiro-Ministro. Assim o fez, numa tradição de sempre, que é o de nomear o Presidente do Partido que tenha tido mais votos nas eleições, foi Pedro Passos Coelho. Agora, não se deve nem diminuir, nem tornar excessivo o poder do Presidente. É este. O Presidente pode ouvir quem entender para esta nomeação. Pode até, no limite, convocar o Conselho de Estado. Pode fazer os chamamentos que assim entender, como já sucedeu com o Presidente Jorge Sampaio. O Presidente Jorge Sampaio, quando nomeou Pedro Santana Lopes, na sequência da saída do Primeiro-Ministro Durão Barroso, fez um conjunto de audições para tomar aquela que foi a
então,
sua primeira decisão.
Vou atalhar a pergunta. Então, para si, para irmos direitos ao assunto, uma nomeação de um governo de gestão seria algo daquilo que o país precisaria?
Eu não vou entrar nessa lógica daquilo que o país precisa ou não precisa. Por uma questão. Não que não tenha opinião sobre isso, porque este é o tempo presidencial e nós andamos constantemente
com... Os partidos pronunciam-se, as pessoas pronunciam-se.
Pedro,
não é?
Só uma coisa, 2 dias a seguir, repito, 48 horas depois de ter sido votado a rejeição de um governo no Parlamento, o Presidente do Grupo Parlamentar do PS já se estava a queixar porque o Presidente da República ainda não tinha decidido quem era o novo Primeiro-Ministro. E o Presidente da República tem, evidentemente, os poderes constitucionais que estão determinados e decidirá da forma que entender. E por isso é que é interessante 1987. Sabe que foi proposto, na altura, ao Presidente da República, Mário Soares, um governo pelo Dr. Vítor Constâncio, que seria apoiado pelo Partido Comunista Português e pelo PRD. E o Presidente Mário Soares não o aceitou e convocou eleições. Tinha a hipótese de convocar eleições nessa altura. Neste momento, o Presidente da República não pode. Deixe-me que lhe diga que eu acho que deveria ser, pelo menos, diminuído o prazo de impossibilidade do Presidente da República convocar eleições após umas eleições legislativas. Neste momento, é 6 meses, parece-me um prazo excessivo. Esse prazo foi pensado, precisamente, não deixa de ser curioso, para proteger governos minoritários, para que eles tivessem alguma capacidade de intervenção. Agora, nós estamos a mudar completamente o nosso sistema e estamos a mudar com base, isto é politicamente relevante, pelo seguinte, estamos a mudar com base numa ideia do secretário-geral do Partido Socialista que dizia que iria apresentar um acordo que, salvo erro, era estável, duradouro e consistente. Ora, nós olhamos para aquele conjunto de 3 papéis que foram tornados públicos com uma fotografia envergonhada, que é que a comunicação, numa cerimónia, não sei se chama cerimónia, ou se foi ali no meio de tomarem 2 cafés, que assinaram uma papeleta qualquer. Ora, isto é o contrário da ideia de um acordo estável, consistente e duradouro. E ele é, por aquilo que nós conhecemos todos, é, vamos ouvir se houver moções de confiança ou de censura, vamos ouvir em relação ao orçamento, mas por isso nem precisavam de assinar o papel. E o drama, utilizando aqui a expressão do vice-primeiro-ministro, e é isso que me parece que é a opção deste momento do Partido Socialista fazer esquecer, é que a geringonça ainda nem sequer começou a andar e já está gripada, porque não sabemos o que vai acontecer em relação ao primeiro orçamento, não sabemos quais são os acordos em relação a questões como, ou o desacordo, já sabemos do desacordo em relação à TAP, em relação à dívida, haverá naturalmente um desacordo quanto ao novo banco, portanto, aquilo que já se estava a ver que ia suceder e que se diz em surdina no Partido Socialista é que, de facto, não há condições políticas para que forças tão antagónicas se possam juntar
Jardim,
e possam ter uma solução.
É isto que se diz em surdina no Partido Socialista?
Você perguntou sobre o Presidente da República.
É verdade.
Então vamos lá.
Porque é o mais recente
meter
também.
Um bocadinho de ordem aqui no meio disto tudo.
Eu respondi ao Presidente da República.
Não, mas depois
também
você, desculpe o termo, descambou, deslizou. Deslizou,
não deslizei,
deslizou,
não deslizei.
Deslizou para outros temas. É porque isso dá outro programa. Quer dizer,
sim,
se,
não
se
dá,
o Frazão quiser estar aqui
não
mais,
dá, não
mais
dá,
uma
não
hora,
dá.
A gente vai discutir
não
essas
dá,
coisas
não dá,
todas.
Não dá.
Agora, vamos lá ver. Eu só vou comentar o Presidente da República. Olha, eu até estou à vontade, porque quando o Presidente da República indigitou o Dr. Pedro Passos Coelho, que sabia que não tinha conseguido obter uma maioria de apoio na Assembleia da República, eu disse aqui neste programa, você estará recordado,
sim, os nossos ouvintes também,
esse era normal. Há quem diga, como você bem sabe, que não devia ter feito, porque já sabia que não tinha, que era uma perda de tempo. Não foi a minha posição. A minha posição foi, bom, foi o partido que teve mais, que foi mais votado, digamos, e portanto começou por aí.
E a sua posição agora é?
E a minha posição agora é a seguinte, para dizer com muita clareza. O senhor Presidente da República, na altura das eleições, disse: tenho tudo estudado, todas as hipóteses estão estudadas. Bem, pelos vistos não tinha, porque já estamos nisto há 40 e tal dias, desde as eleições, e não temos costa à vista. Andamos ainda no meio do mar, encapelado. Porque vamos lá ver, o senhor Presidente da República sabe, tão bem como eu, ou melhor, tão bem ou melhor do que eu, os prejuízos que isto traz para o país. O facto de não ter um governo, começa a governar e a preparar o orçamento. E há condições para que haja um governo com apoio na Assembleia da República. E, portanto, o senhor Presidente diz que esteve 5 meses em gestão. Atenção, olha, era boa altura para o senhor Presidente, nessa altura, ter feito uma proposta, através do seu grupo parlamentar, ou enfim, o governo ter feito uma proposta, para que todos estes prazos, nenhum português não concorda com isto, toda a gente discorda e toda a gente critica a lentidão do processo político português nas eleições, no próximo processo eleitoral, na tomada de posse do
também
governo,
está a favor,
etc,
de uma
etc.
revisão constitucional
não,
cirúrgica?
Ora bem, mas não, porque esse, quer dizer, eu ouço, felizmente não ouço aqui do meu amigo Diogo Feio, mas tenho ouvido coisas que realmente põe os poucos cabelos que tenho em pé, que é que este processo é um processo golpista, que é um processo fraudulento, etc. Isto vem dos mesmos que queriam inserir agora, no meio disto tudo, uma revisão constitucional feita em 8 dias para que o Presidente da República pudesse...
Mas olha que Álvaro Beleza também defendeu isso, por exemplo, o seu camarada Álvaro Beleza também defendeu no sentido de fomentar eleições... logo após as eleições presidenciais.
Bem, mas não é nestas circunstâncias. Não, é evidente.
Para encurtar os prazos.
Com certeza nós podemos discutir isso daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. O Diogo Feio diz, acho este prazo longo. Ah, pode-se discutir. Pode-se discutir. É 6 meses, devia ser 3. Ah, pode-se discutir as circunstâncias, são as outras, concordo com isso. Na altura queria-se defender governos. Queria-se, sobretudo, que defender governos.
E muito
claro
minoritários.
Claro que mais os minoritários. Mas também os outros, porque poderia de repente haver uma mudança, uma alteração na composição, na posição dos partidos que apoiavam o governo e, portanto, queria-se defender a estabilidade da governação. Agora, o Sr. Presidente da República, que sabe, que fala dos mercados, da confiança que temos que ter lá fora, etc., acha que o arrastar desta situação, que é positivo para o país... Você sabe que eu não costumo ser aqui, eu sou um institucional, mas desta vez realmente, quer dizer, chega-me a mostrar do nariz, porque o Sr. Presidente da República ter dito, com um grande desplante, na Madeira, onde está a ver as empresas florescentes do arquipélago, em vez de estar aqui a acompanhar a situação política, e enfim, já tinha a solução, era rápido, já tinha a solução para o problema, já estávamos com o governo nesta altura. Vir dizer que esteve 5 meses... Mas vamos lá, mas tem alguma coisa que ver a situação em 87 com a situação que vivemos hoje? Em 87 a gente falava em agências de rating, falava em tudo isto que falamos hoje, nos déficits, nas obrigações perante a União Europeia, etc, etc, etc. Ninguém falava, isto não existia, era um mundo que não existia. Nós hoje vivemos noutro mundo.
Para dar a palavra
este mundo,
a Diogo
olha,
Feio.
Já estávamos a falar da Europa e agora fazemos... Este mundo exige dos políticos força, convicção e atuação. Não é andar semanas e semanas a receber as... Pode receber as entidades todas. Ainda não recebeu os partidos. Ainda
para
não
dar a palavra a Diogo Feio,
não sei quantas semanas
tem que dar só durante 1 minuto e meio, só uma nota.
Uma questão muito simples. É que o Presidente da República também tem uma legitimidade eleitoral própria. Que é maior.
Mas é que
parece que o Presidente da República é uma espécie de notário que tem que assinar
um...
Pronto, há 15 dias,
que não era notário.
Eu sei.
Uma coisa é não ser notário. Outra coisa é andar a... Nesta coisa, agora vou para a Madeira, depois venho, depois vou pensar, para quem dizia que já tinha a solução para todas as hipóteses...
Disse que tinha os passos pensados, pois. E se calhar um dos passos seria este agora, perante esta circunstância, ouvir um conjunto de personalidades como já sucede. É que isto não é uma novidade na forma de exercício dos poderes, dos poderes presenciais.
Claro
sobre a questão da revisão constitucional...
Muito rápido mesmo.
Só muito rápido, e sobre a questão da confiança. Sobre a questão da revisão constitucional, ela é uma ideia de natureza política de quem... sente que o Partido Socialista aquilo que fez foi não explicar durante a campanha eleitoral ao que ia à possibilidade de fazer um acordo com o PCP e com o Bloco de Esquerda. Isso não foi explicado de uma forma transparente ao eleitorado. Nunca foi explicado ao eleitorado. Algo que não foi feito em 40 anos da nossa democracia vai poder ser feito agora. E sobre a questão da confiança,
Temos só para terminar,
eu prefiro, com toda a sinceridade, que haja o cumprimento do déficit deste ano, do que se, por exemplo, se corra o risco de um governo que lá chegue possa estar a antecipar despesas este ano para aumentar
especialmente
o orçamento.
O seu remate, José Vera Jardim.
Não é conspirativa, estou a dizer que prefiro.
Não, mas há essa teoria conspirativa sobre o déficit do fim do ano. Pronto, mas enfim, acho que o nosso tempo já
ficamos
terminou.
Ficamos para a semana. Vou voltar a esse tema. Obrigado, Diogo Feio, pela sua presença. José Vera Jardim, encontramos-nos na próxima segunda-feira. Vamos atualizar a informação à meia-noite. Até já.